Fala, meu povo questioneiro! Eu sou Mariana e com quem eu estou, você já sabe, é com ele.
Sou eu.
Dieguinho do Brasil. Como é que você tá?
Tô muito bem, e você?
Tô ótima. Preparado pra falar do filme de hoje?
Seu pai vai bem?
O filme de hoje se chama... Meu Pai.
Meu Pai.
Não está disponível em nenhum serviço de streaming, mas você não precisa recorrer a terras piratas. Dá pra assistir pelo serviço de vídeo por demanda. Você sabe do que eu tô falando, Diego?
Não.
Gente, existem vários serviços de vídeo por demanda. O Google Play foi o que a gente usou, mas também dá pra comprar pelo YouTube. Tá sendo disponibilizado pra compra por R$29,90. Esse preço é capaz de cair com o tempo. Pode ser que venha entrar em algum serviço de streaming com o tempo também. Mas por hora e antes do Oscar, eu tô recomendando o serviço do Google Play. É muito simples de acessar, a qualidade é excelente, as legendas estão ótimas e foi assim que a gente assistiu. O filme é em inglês, mas estamos falando de um diretor chamado Florian Zeller. Só que ele é francês, o que me faz mudar a pronúncia para Florian Zeller, poderia ser. Ele é de Paris, tem 41 anos, e ele, na verdade, ele é um dramaturgo, ou seja, ele é bastante reconhecido pelas peças de teatro que ele faz. Inclusive, o The Times já classificou o Florian como o dramaturgo mais emocionante do nosso tempo. Além disso, ele tem vários livros publicados, e inclusive alguns deles premiados. E agora ele está estreando no cinema, então esse foi o primeiro longa-metragem que ele fez. E assim a gente já consegue ter uma dimensão do tamanho do talento dele. Ele é o criador da peça de teatro, porque o filme é um roteiro adaptado de uma peça de teatro de autoria dele. E uma curiosidade é que essa peça tem versão brasileira, ela já estreou por aqui. O diretor, ele disse que se inspirou na hora de adaptar o teatro para o cinema, em um filme que eu sei que o Diego ama.
Qual?
Amor, do Haneke.
Ave Maria.
Eu sei que o Diego não gosta desse filme, mas o diretor do Meu Pai disse que assistindo a esse filme do Haneke, ele conseguiu visualizar duas pessoas num apartamento e viu que não necessariamente precisaria soar tão teatral. E foi a partir disso que ele transformou a própria peça de teatro em cinema. O Diego fala mal desse filme Amor, mas é bom lembrar que ele, além de ter ganhado o melhor filme estrangeiro no Oscar, ele foi indicado em várias categorias em 2013. Ele foi indicado para diretor, a atriz Emanuele Riva, roteiro original e melhor filme. Então, Diego, não vamos...
Incrível, o Amor não gosta de mim também, esse filme não gosta de mim. Mas paciência, aqui é, como a gente sempre fala, a gente trata de experiência. A minha experiência com Amor, com o filme Amor, não foi muito boa.
Ah, sim, entendi.
Mas que há referências no filme, isso sim.
É verdade, ficou bem claro na hora que a gente assistiu. Mas vamos lá, outra curiosidade do Florian Zeller é que é o primeiro trabalho dele de uma trilogia que ele já escreveu, porque tem o Meu Pai.
Senhor dos Anéis?
Não. Ele já escreveu O Meu Filho e O Minha Mãe. E O Meu Filho parece que vai ser o próximo filme que ele vai fazer.
Caraca, que interessante.
Ele tá querendo renovar a parceria com Anthony Hopkins, mas a gente ainda é só rumor, não tem nada confirmado. Mas parece que já vem um próximo filme dele por aí a caminho. Pelo menos o projeto já tá querendo sair do papel.
Uau.
É importante falar que a peça de teatro não foi escrita pensando no Anthony Hopkins. O personagem da peça se chamava André e não Anthony. Mas aqui no filme, o personagem tem o nome Anthony e, inclusive, a idade é dele. A gente até conferiu na hora que o filme estava passando, porque tem uma hora que ele está na consulta e perguntam a data de nascimento. E aí é 31 de dezembro de 1937, que é a exata data de nascimento, inclusive o ano do Anthony Hopkins. Então, Então, tanto o personagem do filme quanto o Anthony Hopkins tem 83 anos atualmente.
Por isso, alguma divergência com os sinopses que estão por aí, né?
Muitas sinopses falando em 81.
Talvez tomamos como referência a peça, né?
Pode ser. E o... é engraçado que a peça não foi feita pensando no Anthony Hopkins para ele interpretar, mas o filme foi. Então, quando o Florian Zeller, ele reescreveu o roteiro da peça de teatro pro filme, ele já escreveu com o nome Anthony e falava pra todo mundo que o sonho dele era ver o Anthony interpretando o roteiro dele, o filme dele. E aí todo mundo achava, ele chamava de lunático, achava que ele era louco, mas os agentes dele entraram em contato um com o outro e o Anthony Hopkins se apaixonou pelo roteiro e topou fazer. Então a primeira lição que a gente já deixa do podcast é...
nunca desista dos seus sonhos.
Exatamente! Aprendeu direitinho, viu? Ele falou que se identificou muito com o papel, então talvez por isso que tenha a ver com essa atuação tão intensa que a gente vai discutir mais pra frente. Mas é bom lembrar que no teatro ele não era interpretado por qualquer ator. Ele era interpretado pelo Frank Langella, ou Langella, que é, olha os links que a gente faz, o juiz do set de Chicago. Que a gente falou no último cast, que também é um excelente ator e destacamos a atuação dele aqui. O filme, como se não bastasse isso tudo, ainda conta com a interpretação da Olivia Colman. Lembrando que ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 2019 pelo filme A Favorita, desbancando a favorita da época, que era a Glenn Close.
Tadinho.
E eu fiquei muito impressionada como o diretor conseguiu reunir esse grande elenco. É, que conseguiu, na verdade, entregar tudo o que ele precisava para interpretar o que ele havia concebido, né? O que ele havia pensado. É curioso lembrar que o filme demorou para entrar no circuito das temporadas de premiações, o filme é da Sony, e a Sony demorou para se movimentar em relação ao que ela ia fazer, se ela ia passar no cinema, decidir se ela ia colocar, vender para algum streaming, se ia para esse serviço de demanda. E os críticos e também os votantes, eles demoraram muito para ver o filme, tanto que logo quando ele entrou nas indicações, muita gente não tinha assistido e se surpreendeu, que filme é esse afinal, porque ele tinha passado no Festival de Sundance, mas isso acontece no início do ano, e aí, como ele não estava entrando no circuito, muita gente nem sabia de qual filme se tratava. E aí, mais surpreendente ainda, ele ter sido indicado para 6 categorias no Oscar. De filme, ator pelo Anthony Hopkins, atriz coadjuvante da Olivia Colman, roteiro adaptado, montagem e direção de arte. E também falando em Oscar, queria lembrar que essa também é a 6ª indicação do Anthony Hopkins ao Oscar. Ele foi indicado pela primeira vez em 1992 pelo Silêncio dos Inocentes e ele já estreou ganhando. É o único Oscar que ele tem, é por esse filme.
Papou, né? Papou tudo.
Uhum. Depois, 2 anos seguintes, dois anos depois, ele foi indicado por melhor ator em Vestígios do Dia. 2 anos depois, de novo, foi indicado em 96 pelo filme Nixon. E aí, 2 anos novamente, ele foi indicado pelo filme Amistad, mas como ator coadjuvante. E aí ele ficou um hiato, esquecido pelo Oscar, mas no ano passado, em 2020, ele foi indicado também ator coadjuvante pro Dois Papas. E, fechando a 6ª indicação, agora de atuação, por Meu Pai. E aí ele marca agora, ele se torna o ator mais velho indicado na categoria de melhor ator com 83 anos. Ele quebrou um recorde que antes era de um ator que eu não conheço, chamado Richard Farnsworth, que concorreu ao prêmio em 2000 pelo filme Uma História Real. Aí você deve estar se perguntando, e aquele ator, Christopher Pullman, que morreu há pouco tempo e tal? Então, ele realmente é o ator mais velho indicado na categoria de atuação, mas por ator coadjuvante. Ele foi indicado com 88 anos pelo filme All the Money in the World. É isso, Diego. Tá contextualizado?
Tá demais.
Passamos um pouquinho pela carreira do diretor.
Esquecemos de alguma
ator,
coisa?
Espero que não. Acho que agora já estamos prontos pra entrar na cabeça de quem? Meu pai.
De Anthony.
Simbora. Um homem idoso.
Anthony Hopkins.
Recusa toda a ajuda de sua filha.
Olivia Colman.
À medida que envelhece. Ao tentar entender as mudanças em sua vida, ele começa a duvidar dos seus entes queridos, da sua própria mente e até mesmo da estrutura de sua realidade. Filme babado. Diego, queria começar falando de roteiro, porque foi um filme que me chamou muito a atenção em relação a isso. Eu fiquei muito impactada. Como que ele consegue, primeiro, escapar bem da estrutura de teatro? Porque tem outros dois filmes aí nessa temporada de premiações, que um é Uma Noite em Miami, que já discutimos aqui no cast, e o outro é A Voz Suprema do Blues. E eu tenho um pouco de crítica em relação a esses dois filmes, como eles não conseguem trazer tanta linguagem cinematográfica. E esse filme, ele é muito bom nisso, O Meu Pai. Ele usa truques de edição, porque a gente tem que pensar que a peça de teatro, você não tem como editar, você não tem como cortar cenas. Então, quando a gente fala de linguagem cinematográfica, a edição, que hoje se chama muito de montagem, é crucial para isso. É a hora que você vai saber por que que você tem que parar de filmar aquela cena, mostrar uma outra, por que que você tem que colocar essa cena na frente de uma outra, seguida da outra. É isso que faz o filme. E aí outra coisa também que eu acho que ele se livra dessa estrutura do teatro é conseguir aproveitar a atuação. A gente já tinha falado isso um pouco quando falamos de Uma Noite em Miami, como ele consegue focar no close, né, dos personagens e consegue aproveitar os olhares, como ele consegue contar uma história por esses pequenos detalhes. Então, diferente, por exemplo, de A Voz Suprema do Blues, não tem uma atuação impostada, que é típica de teatro. Ele consegue deixar os personagens sutis e aí mais perto da gente, mais perto da realidade. E eu achei o roteiro em si muito inteligente, porque ele vai se desenvolvendo desde o início até o final de forma muito surpreendente. Ele coloca o espectador no lugar de uma pessoa que sofre com demência. Ele faz um processo de imersão no personagem muito interessante, que se assemelhou a outro filme que já discutimos, que é A Voz do Silêncio.
O Som do Silêncio.
O Som do Silêncio. Ele quer contar também, né, por meio de recurso cinematográfico, ele quer que a gente sinta o que o personagem está sentindo. E aí o filme vai causando essa sensação de confusão na gente, e é uma confusão sempre provocada. O diretor disse que ele quis passar essa sensação de incerteza para quem estivesse assistindo, nada é muito definido, e ele desenha a história de um jeito que até a confusão dele faz sentido, por isso que eu gostei muito desse roteiro. Ele não deixa a gente, assim, aliado à montagem, ele não deixa a gente se perder, mesmo querendo que a gente se perca. E aí, para mim, um grande mérito é que ele consegue deixar a gente muito envolvido. Porque a gente quer ficar entendendo o tempo todo se a gente tá vendo as coisas direito, do jeito que são postas. Ou se é, por exemplo, uma conspiração contra o Anthony. Né? Você quer ver quem que tá contando a verdadeira versão dessa história, se é que tem alguém, né? Depois a gente vai entendendo que é só uma perspectiva diferente.
A gente se duvida o tempo todo se tá compreendendo a realidade ou não.
Então, isso.
Isso é brilhante.
E aí a história, que poderia ser facilmente muito confusa, o roteiro, ele é tão bem adaptado que ele faz com que a gente consiga encontrar um sentido em tudo, e o diretor consegue conversar com a gente e nos guiar exatamente para onde ele quer, claro, associado com as ótimas atuações. Porque a narrativa, ela vai oferecendo caminhos excelentes para a gente se mantendo interessado para descobrir o grande mistério do filme. Aí eu queria saber de você, assim, se você concorda com essa questão do roteiro, se você conseguiu enxergar e talvez o seu ponto de descoberta desse grande mistério, assim. Qual momento você acha que você começou a conseguir se situar do que estava acontecendo? Qual momento você falou, acho que eu matei a charada?
Ixi, eu demorei, hein? Primeiro que o filme começa a te causar aquele estranhamento, acho que isso é desde o início. né, acho que na transição da primeira grande cena para a segunda, isso já te causa um grande estranhamento. Então você já fica falando, opa, pera lá, esse negócio, tipo, você meio que dá aquela ajeitada na cadeira para... Vou precisar botar no modo aqui atenção. Só que eu confesso que eu fiquei tão inebriado com as atuações, e aí eu destaco a atuação do Anthony Hopkins, que eu não consegui tirar o olho da atuação em si, e eu fui perdendo a visão periférica ali, a visão de planos e tal, e fui perdendo o cenário. E o cenário, embora você sinta alguma diferença, alguma estranhamento, mas eu não processava aquilo, sabe? Eu processava só a mudança dos personagens, né? A confusão com os personagens realmente, dele vendo uma filha em outra pessoa e tudo isso. Isso era muito evidente, isso me chamou muito mais atenção do que os detalhes. Então, eu particularmente só fui enxergar ao final do filme, quase que entregue de mão assim, de mão beijada. Então assim, eu não fui muito safo, não.
Sabe o que eu acho muito legal nesse filme? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente discute sempre aqui, sobre as diferenças nas percepções das pessoas de filme, a depender da sua personalidade, do que você traz de bagagem. Então eu, por exemplo, muito diferente de você, foi um filme que eu matei a charada muito rápido.
Foi.
Mas é porque eu sou uma pessoa muito observadora. Então se eu abro a porta de casa e tem qualquer coisa diferente, eu já vou perceber do lado do corredor. Então a primeira mudança, simples que seja, do filme, eu já comecei a enxergar o filme com coisas diferentes. E eu fiquei presa ao design de produção, que é, assim, vulgarmente falando, é a decoração do set, do cenário. Eu fui percebendo essas diferenças muito rápido. Então, por isso eu consegui fazer as conclusões, acho que até precipitada, né?
Cada um enxerga um filme completamente diferente. Então, assim, são experiências que são únicas. Cada um vê um filme. Embora tenha ali, são muitas coisas para prestar atenção. Né? Se você presta atenção na joia que a pessoa está usando, sabe? Isso não me passa na cabeça. Tipo, eu fico olhando... Eu tenho uma visão muito mais macro, muito mais de ampliado do que de detalhe. Então, assim, para esse filme me faltou essa... ficar curado nesse filme. Não prejudica, óbvio que não prejudica você a compreender o filme, né? Você vai compreender mais tardiamente e vai ter o efeito do opa, calma aí e tal. Mas você, realmente, quem é mais, tem essa visão de detalhe e percebe, tem essa sacada no início, torna um negócio bem interessante.
É, e mesmo sabendo pra onde eu sentia que o filme ia me levar, ainda assim, eu me senti muito imersa. Eu me embarquei no filme, mesmo assim, né? Eu fui me deixando levar pela sensação de desnorteamento, mesmo já sentindo que eu já tinha descoberto precipitadamente, digamos assim. Eu acho que, de certa forma, ele confere as pistas, vai conferindo pistas para o espectador na medida. E aí ele faz um vai e vem que fica interessante. E isso poderia ser perigoso, porque em alguns momentos a gente percebe que sempre tem uma repetição de diálogo. Porque a cabeça dele é assim, a cabeça dele é cíclica. Então, às vezes a gente vai achando que a narrativa é linear, mas no final das contas a gente vai percebendo que ela é cíclica o tempo inteiro. Inclusive, tem uma parte que eu achei maravilhosa, assim, que é o do lapso temporal, de que a cena que ele percebe a filha e o genro discutindo na mesa de jantar que eles teriam, que, ah, vamos levá-lo, discutindo assim, brigando mesmo, vamos levá-lo para uma casa de repouso, para um asilo. A primeiro momento que aparece é ele chegando, e depois a cena termina com o mesmo diálogo. Então, no final das contas, a gente vê que o filme ele é todo assim, ele vai circulando. E isso poderia ser muito perigoso, porque a repetição ela pode ficar enfadonha. Mas ele consegue fazer de um jeito que ele vai mudando o contexto com o mesmo diálogo e vai ficando cada vez mais interessante, porque você vai explorando cada vez mais camadas. Então, aquele diálogo inicial, mesmo repetido lá na frente, você já começa a dar um outro subtexto assim para ele, né?
Exato. Você já tem mais elementos para confrontar, né? E você já cada vez está mais desconfiado, porque você não confia mais no que você está vendo. E esse não confiar no que você está vendo é você ser o personagem, né, cara, do filme. É genial.
Tem outra coisa também que eu gosto, é que o filme ele é um mix de várias sensações. Então ele tem um humor muito refinado, não é forçado, nada é forçado. Você sente tristeza, sente confusão.
Constrangimento.
Boa. E outra coisa, até um mistério o filme consegue trazer, de desvendar o que que é a realidade. Vai gerando, ele consegue gerar essa desconfiança na gente. A gente não consegue ficar jogado no sofá. É um filme que a gente assiste sentado
Isso.
e realmente prestando ali atenção. Eu também gostei que ele consegue emocionar a gente sem cair num dramalhão, porque isso poderia ser facilmente acontecer. Imagina, estamos falando de pessoas chegando perto da morte, né? Óbvio, estamos falando de uma pessoa acima de 80 anos. Então, eu acho que ele se preocupou em ser sutil em relação às doses de drama que ele ia colocar. Ele não força nada. Ele não deixa nada ficar artificial. Parece que você está realmente ali, sentado no sofá e vendo o que que está acontecendo. E, além disso, tem os personagens que são super complexos, né? Assim, a gente ri do Anthony. Ele é carismático, depois você chega a achar que ele é cruel em alguns momentos, ele é frio, parece que ele é ingrato porque ele trata mal a filha e também trata mal a enfermeira, ele é rude. Então eu gostei disso porque em alguns momentos do filme ele vai transitando de vítima a vilão.
Então, já que você tocou nesse ponto da atuação, tem que destacar a atuação do Anthony Hopkins, que ela é uma aula de atuação nesse filme, porque, como você bem colocou, ele transita em todos os sentimentos e humores e tudo, tipo, e realmente sem ficar nada exagerado, nada de forma caricata, nada. É impressionante o que esse senhor faz no filme. A transição entre a lucidez e a falta de lucidez, entre a desconfiança e a confiança, entre o humor e o mau humor, tudo isso, raiva, medo, desespero, ele faz tudo isso nesse filme
E
que
às
faz a
vezes
gente
com um olhar,
realmente
né?
ficar assim impressionado. Sim, eu já não tenho mais meus avós, né? Mas se ele tiver precisando de neto, a gente tá aí pra isso, porque ele é muito carismático. Tem hora que você tá com vontade realmente de levar pra casa.
Você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Eu acho que esse filme deu uma oportunidade pra gente enxergar o Anthony Hopkins de um jeito muito diferente.
Muito.
De um jeito vovozinho mesmo.
Sim.
Porque se a gente pega. Eu comecei o início do cast falando dos filmes que ele foi mais reconhecido pela academia. Ele ou é o Hannibal Lecter,
Ele ganhou, né, o prêmio por isso.
ou ele é sempre alguém muito sério, né? Ele faz esses papéis de poder. E aqui a gente vê ele totalmente frágil. E o mais magnífico para mim, assim, é que a gente está falando de uma carreira estupenda. Então, como que a gente está chegando numa atuação com um senhor de 83 anos? E tá aqui falando que talvez tenha sido a melhor atuação da carreira dele. Eu vi uns críticos
Impressionante,
falando isso.
impressionante.
Como que a gente vai estar tá fazendo com 83 anos, né, gente?
Eu vou ser o Anthony, não o Hopkins, mas o do filme.
Certeza, cara. O que que esse cara fez, assim? Não dá para acreditar. E ele já tem Oscar, ele já foi reconhecido pela Rainha Elizabeth, sabia?
É mesmo.
Em 93, ele recebeu da Rainha Elizabeth II o título de Sir.
Sir.
Ele foi nomeado Cavaleiro do Império Britânico pelos serviços prestados à arte. Isso foi em 93. E
Interessante.
mesmo assim, ele continua. Foi ali na época dele com o Hannibal Lecter, né? Porque o filme é de 92, O
Interessante.
Silêncio dos Inocentes. E
Ele é galês, né?
ele
Ele é.
é. Nasceu no país de Gales. E outra curiosidade, o Hannibal Lecter, o personagem, né, ele foi categorizado pelo American Film Institute como o maior vilão da história do cinema. Então, assim, ele já tem muitos prêmios. Com 83 anos, você imagina que ele ou vai estar fazendo uma ponta, alguma coisa
É
assim, mas
impressionante.
entregar um... E outra coisa também interessante é como que o elenco é enxuto, né? Então, e o filme fica fantástico por causa disso. E mesmo a Olivia Colman, quando ela aparece, que é a que mais aparece depois dele, com certeza, ela aparece muito pouco.
Sim, sim. Aí já puxando, né? Porque senão a gente fica só falando do Anthony, mas falando agora da atuação da Olivia. É óbvio que é uma atuação que não tem o mesmo brilho da do Anthony, mas assim, a gente tem que também colocar os personagens, né? Agora, que casa perfeitamente com a personagem que tá sendo criada ali. É impressionante como ela consegue passar também aquela sensação de: meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei como resolver esse problema. Eu não tenho como dar solução a esse problema, eu não sei nem como reagir. Eu ainda não sei, não encontrei o meu sentimento. A ideia da falta de jeito, da falta de esperança em encontrar um cuidador pro pai, porque ele já tá naquela época jogando cuidador para estar de cuidador e nenhum dá certo, nenhum suporta, né? Conviver com o problema que ele tem. E ela passa isso muito bem e sem exagerar, sem cair no que você disse, cair naquele dramalhão, que seria o mais fácil, o caminho mais fácil para a personagem dela, principalmente do Anthony, não, porque ele não tem essa conexão com a realidade o tempo todo. Mas o dela, sim, ela é o contato da realidade que a gente tem. Então, fica assim, eu acho que ela foi brilhante também no papel dela.
Eu gostei muito disso que você falou, também me passou a mesma sensação de como que ela não consegue saber também o que fazer. Ela também fica desnorteada, né? E é um desnorteamento dentro da realidade. E aí eu já quero puxar um ponto, que uma coisa que me marcou no filme é que é óbvio, a gente tá vendo no filme a história do Anthony, é a história a partir da cabeça dele, mas o filme ele também quer retratar sobre como as pessoas ao redor tentam lidar com esse fato. Então, a filha, como você falou, ela também vai vendo as questões pessoais dela se desintegrando, ela vai dar uma ideia de que ela foi sacrificando o casamento, talvez o trabalho dela, os momentos de prazer, a ideia que ela trouxe o pai para dentro de casa, então a vida dela íntima e tal também ficou comprometida, né, com o emocional prejudicado. Então, de certa forma, a gente tem a visão dela também. Eu achei legal o diretor ter optado por isso, porque é difícil, eu fico imaginando, né, meus pais são jovens ainda, mas como que é a fragilidade do filho que quer enxergar o pai, que ele conhece, mas que ele não reconhece mais. Então, eu fico imaginando como que deve ser difícil resistir a essa mudança. E porque a gente quer que os nossos pais, os nossos entes, né, familiares, queridos, a gente quer que eles continuem transitando dentro da nossa realidade. E não que eles vão para um outro mundo e a gente vai perdendo não o vínculo emocional, mas a presença deles, né? De certa
Sim.
forma, eles não estão mais ali.
Não se comunica mais da mesma forma, né?
O que eu imagino é que quanto mais próximo você é dessa pessoa que tá perdendo a noção da realidade, mais difícil é aceitar essa doença, essa mudança que a mente dela vai impondo. Porque quanto mais próximos somos, mais a gente exige dela. Então eu fico imaginando isso, como que deve ser difícil o que a Olivia, quantas pessoas não passam, né, com nessas circunstâncias. Porque a gente vai vendo que o pai é cada vez menos, o pai dela é cada vez menos o que ela conheceu, é como se fosse um luto em vida. Você vai
É
sofrendo
interessante.
aquilo. E eu acho que tem um outro ponto assim que pega pra gente, é o nosso medo, até como jovens, né? Jovens senhores que somos, o nosso medo de ser dependente. Acho que isso toca muitas pessoas assim que conhecemos. E isso faz com que a gente tenha medo de envelhecer, porque nós fomos criados e feitos para, você tem que ser independente, uma mulher forte, né? Falar da minha visão, que não depende de marido. Na minha construção de vida feminina, foi o que eu vivi, foi muito isso. Então, chegar em um certo estágio da vida, e aí eu acho que para qualquer ser humano, independente de gênero, é muito difícil você falar que ei, peraí, agora eu já não consigo mais aqui sozinho. Mas também, desde quando a gente conseguiu ser sozinho? Só que assim, nesse filme a gente vê que ele precisa de coisas muito básicas. Tem um momento que você vê que ele não, ele se confunde na hora de colocar o casaco. Então, ele de repente daqui a pouco já não vai estar conseguindo tomar banho, já não vai estar mais conseguindo comer. E isso tudo pela mente, né? Não é uma incapacitação física, até porque ele dança, ele dá uma golada, um shot de uísque. Ele tem um físico excelente, aparentemente. Ele não tem dificuldade de se locomover, é o que tudo indica. Então é uma... Imagina, no filme ele fala que é engenheiro.
É a saúde... A saúde mental, né? Dele que fica prejudicada. E você tocou num ponto muito sensível que o filme aborda de forma realmente muito sutil. Essa cena que você se referiu do dele tentando se vestir, que ele não consegue, é uma cena assim, é triste e bonita, né? Porque você vê que ele tá ali, cara, uma coisa que ele faz e fez a vida inteira, que é botar um suéter, sabe? E ele tá ali enrolado porque ele não consegue mais entender como é uma coisa tão simples, que é enfiar cada braço num buraco, a cabeça no outro, e ele não consegue fazer. Já está sendo traído pelos próprios sentidos, né? Pela própria mente. E a questão da dependência, sim, isso é um reflexo da nossa sociedade, mas acho que reflete também a questão dessa nossa falsa percepção. Porque somos dependentes o tempo todo enquanto sociedade, né? A gente só consegue comer porque tem gente que planta e a gente compra no supermercado como se fosse algo simples. Não, é uma cadeia toda de mútua, de recíproca, de cuidado. A gente só não nota isso. Só que quando a gente vai para o campo micro ali, né, familiar, no seio familiar, da dependência para as pequenas coisas, para as coisas mais simples, isso é muito doloroso. E em algumas sociedades isso ainda fica mais evidente. Por exemplo, já li a respeito da sociedade alemã, em que os idosos eles são muito assim, inflexíveis com qualquer forma de voltar à casa dos filhos, né? como na nossa sociedade não é tão incomum, né, que o idoso vá morar com um dos filhos, com a filha, com o filho, para ter cuidados na fase mais longínqua da vida. Lá não, lá eles vão de andador, mas ele ainda vai ao supermercado sozinho com o andador dele, sabe? De cadeira de roda, qualquer coisa que seja. Ele quer ser independente, tipo, até o último dia da vida. E nesse aspecto, isso me faz lembrar muito meu avô. Meu avô foi assim também. Morreu com mais de 90 e não aceitava de forma alguma que qualquer pessoa morasse com ele. Mesmo depois, no final da vida, tendo derrame, precisando de ajuda. E eu via que a dor dele, que era precisada das pessoas para fazer as coisas mais simples, como ir ao banheiro, como fazer a barba. Isso para ele era muito doloroso, e você enxergava isso.
É difícil, né, se deixar cuidar.
Difícil demais.
Porque a gente não foi criado para isso, a gente foi criado para cuidar e para prover e para ser independente, foi o que eu falei. Mas um contraponto ao que você disse é quando você falou que somos dependentes de tudo, mas é uma dependência muito interessada, porque você falou de questões assim, muito envolvidas ao capitalismo aqui. Nesse caso, uma das coisas que o capitalismo mais vende como caro é o nosso tempo. E a gente precisa de, né, a pessoa, por exemplo, a Olivia Colman, que é a Anne, a filha dele, ela tá vendendo ali o tempo dela. E é nessa hora que a gente faz uma troca que o capitalismo não consegue comprar, que é o amor genuíno. Então eu fiquei me perguntando muito disso, assim. A gente não sabe o que vai acontecer no fim da vida, se o nosso fim é amanhã ou se daqui a 1000 anos. Mas, e quando chegar o fim da vida, se chegarmos, se não morrermos de um acidente trágico, a gente vai passar por uma certa dose de dependência. E quando a gente chegar nessa fase, já não vai ter muito o que fazer. Quando chegar nessa hora, chegou, já era. O que você tinha para fazer, já foi feito. E aí eu não tô falando aqui de construir uma vida saudável, né? Vamos nos inspirar na vitalidade do Anthony Hopkins. Eu tô pensando assim, quais relações a gente construiu na nossa vida? Porque quanto mais velhos vamos ficando, mais difícil é de construirmos essa relação. Então, quem vai cuidar da gente? Vamos ter pessoas para cuidar da gente? Cuidar genuinamente, vendendo o tempo delas, sem esperar nada em troca. Aliás, muitas das vezes o que se espera em troca é a amargura. Porque quem chega no final da vida sem se deixar levar pelo fluxo da vida, chega muito amargurado também. Chega com essa dificuldade de não se deixar cuidar. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Nessa qualidade do que a gente vai construindo para quando chegar ao nosso fim. Se a gente tiver dinheiro, a gente ainda consegue um cuidador, mas aí a gente passa a sobreviver e não a viver. Porque, né, se a gente não constrói essas relações de afeto, nessa hora que a gente precisa do amor mais genuíno possível, desinteressado, porque nessa hora aí a gente já não consegue mais dar o nosso melhor. Então, que continuemos a dar nosso melhor agora, quando estamos vivos, plenamente vivos, né?
Você tocou num ponto do medo de se tornar dependente, mas há um outro medo também que, pelo menos pra mim, pra minha experiência com o filme, foi muito evidente, como é o medo de perder a lucidez. Não a lucidez, mas perder essa ideia, como você falou, de controle, né? Mas esse controle realmente da mente. De você não ter mais noção das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você vê isso de uma forma muito distorcida, realmente, fora do que os demais estão vendo. E isso é realmente apavorante, assim, quando você pensa. E você não, independente se você é atleta ou qualquer coisa do tipo, você está sujeito a isso, né? Existem também influências genéticas em relação a esse tipo de coisa, né? Enfim, eu só penso que quanto mais a gente treina a nossa mente, a gente tem contato com idosos que fazem isso, que treinam a mente a vida inteira, e eles chegam lúcidos, cara. E você tá no final da tua vida mais lúcido, deve ser algo realmente muito prazeroso, principalmente se você construiu boas memórias, porque você consegue viver dessas memórias também. Você aproveita a sua vida, tem novos aprendizados sempre, mas você também gosta de boas memórias para poder se sustentar numa coisa. E outra coisa, você consegue passar para os mais novos, que estão próximos de você, toda a sua experiência, toda a sua sabedoria, né? Então, o que eu vejo muito triste é quando você vê um poço de conhecimento, de sabedoria e experiência se perder por conta de uma questão realmente de limitação neurológica. Isso é muito triste, como se perdesse um HD ali. É uma história de vida que se perde ali, que não vai ser mais passada.
Mas não é perdida, porque se tem a ver com o que eu tô falando de construir relações, você passou isso. Você passou pros seus filhos, você passou
ao longo
pros seus
do tempo,
netos,
né?
Você construiu essa relação. E tem quem viva, né? Quem já, na nossa idade, a gente vê tanta gente que tá viva e já morreu, né? Do jeito muito figurado de falar, mas tem muita gente que já morreu e continua vivo. Então, essas pessoas que têm esse HD e foram passando esse legado,
sim,
elas continuam vivas para sempre, na verdade. E você tocou num ponto de memória, eu ia te perguntar isso. É uma coisa muito que aflige muitos jovens, né? Jovens senhores. Essa sensação de mente se deteriorando, não ter mais controle do que é real. E outra coisa que me chama muita atenção é não ter controle do tempo. Porque o filme brinca muito com essa noção, com essa falta de noção do tempo. E a memória é um elemento do filme, é um personagem do filme. Porque a memória é o recurso que o Anthony usa o tempo inteiro para ele falar de quem ele é. E ele recorre a isso para lembrar do quanto ele sabe da realidade. Só que a nossa identidade, como jovens, em qualquer momento, ela é muito pautada na nossa memória, do que a gente lembra. Só que a nossa memória é sempre uma ilusão. Porque o fato, eu vejo a memória como o fato mais uma interpretação daquele fato. E é engraçado porque, à medida que a gente recorre, volta a um fato específico da nossa vida, esse fato vai mudando. A nossa forma de enxergá-lo é muito diferente. Seja pela questão da maturidade, porque às vezes a gente consegue dar mais elementos a aquele fato. Ah, com essa idade, agora eu entendi o que eu passei, agora eu entendi a minha infância. E aí tem um outro elemento que é o de perder. Então a gente pode amadurecer, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai enriquecendo as nossas memórias, mas à medida que a gente vai avançando no amadurecimento, essas memórias, elas vão se perdendo também. Então isso ficou muito marcante pra mim, assim. Viver de memórias, construir memórias, é muito importante. E ressignificá-las também faz muito parte da vida, né?
Mas assim como você recorre à sua memória para entender quem você é, a partir do momento que você não tem mais confiança nas suas memórias, você também não tem mais confiança em quem você é. Essa é a tristeza também que ele passa. que fala, meu Deus, eu não consigo, eu acho que tô relembrando algo que para mim é nítido, mas que depois vários outros elementos mostram para mim que eu tô completamente errado. E isso gera um desespero, uma angústia nele muito, muito grande. Isso é, nossa, isso é feito de forma brilhante,
Eu
por
não quero
exemplo.
antecipar o final, porque a gente ainda tem umas coisas para discutir, mas tem tudo a ver o final com uma frase que ele fala. Ele chega a se perguntar quem eu sou. Então, tem tudo a ver com isso. Ele vai perdendo a memória, ele vai perdendo a identidade. Lá no final ele tá se per... ele não, ele recorre até aos instintos primitivos dele de querer a
Exato,
mãe. A figura da
exato.
mãe, você não esquece, pode esquecer, vai esquecendo as coisas, mas
E
na hora do
volta à origem,
desespero.
né, cara? A origem dele para ver se ele consegue se reconhecer. É algo fascinante.
E voltando um pouquinho da memória, entrando um pouco mais assim nas coisas concretas do filme, como que você sentiu esse acidente da filha dele? Isso te passou uma ideia de que aconteceu de fato, ela morreu ou foi uma pegadinha? Você chegou a refletir sobre isso?
Me pareceu real, me pareceu mais um elemento para demonstrar que ele já não tinha mais um controle realmente da memória. Não que o fato ali, acidente, filha, fosse real da cabeça dele. Até porque eu teria que imaginar que ele teria aquele elemento ali trabalhado como uma tristeza e ele tinha meio que um bloqueio em relação a isso, porque ele dava a entender que ela ainda estava, que ela iria visitar, que ela estava fazendo alguma outra coisa que ela não estava, não tinha perdido a própria vida. Então fica esse elemento mais como como se pudesse ser uma armadilha da própria psique dele ali de, não, esse já está difícil acessar memórias complicadas, essas que eu não vou acessar de forma
Você
alguma.
tocou num ponto que me pegou muito sobre os bloqueios da nossa mente, né? Como nossa mente é inteligente até para proteger a gente. Eu também vi dessa forma, para mim a filha dele morreu, sim, ele tinha essa filha mais nova. Ele talvez, né, para mim ficou que ele deve ter visto ela daquele jeito, porque para mim nada daquilo ali foi inventado. Ele tá só reinterpretando, a mente dele tá se confundindo, mas ele não tá criando coisas que não existiam. Mas é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que nossa mente, ela bloqueia algumas coisas para nos proteger, e aí a gente poderia até entrar em negacionismo, mas senão não vamos fazer outro podcast,
Minerva, Minerva.
como que você se negar a enfrentar os fatos é uma dor eterna? Porque toda vez que alguém te contar sobre aquilo, ele vai sentir o mesmo impacto da perda da filha. Então, se a cuidadora contar sem querer e ele descobrir aquilo naquele instante, ele vai sofrer muito. Tudo bem que depois ele vai esquecer, mas quando ele voltar a ouvir sobre esse assunto, ele vai sofrer de novo. Então, também me trouxe esse insight de encarar as coisas. Outro fardo, assim, que me trouxe, lembrando um pouco, voltando um pouco na filha, Anne, eu fiquei pensando, né? Esse filme faz a gente pensar muito na nossa realidade. Como que as famílias atuais estão cada vez mais parecidas com a situação da Anne, porque antigamente eram quantos mil filhos, né? Nossos avós não tinham. E hoje é muito essa situação de filho único
Pensei muito nisso.
ou de um filho que foi morar fora. Você não tem com quem dividir. Então,
Fala,
poderia
se
ser
torna bem
comigo.
maior, né?
O fardo é muito maior, você não tem nem com quem conversar, tipo
Com
assim,
quem
pô,
dividir, com quem
papai
passa
tá
mesmo.
sinistro, cara. Mamãe não tá insuportável. Dá um jeito nela. Vai você hoje lá conversar com ela.
Exato,
Imagina numa
exato, exato.
situação de doença de fato. Não tem nenhum revezamento para você fazer.
Puxado.
Então essa acaba dando uma camada extra da solidão do que é cuidar, né? E outro ponto que me marcou muito falando da Anne é como ela é resistente, né? Porque em alguns momentos deixa muito claro que ele humilha a Anne, principalmente naquela cena em que a cuidadora, a que parece, em tese, a filha mais nova dele, chega para se apresentar e eu amei essa cena porque tem os momentos mais fofos dele, assim, mais naturais e crus, e como que ele tem uma mudança abrupta de humor. Gente, quando ele fala que ele. Porque avô é muito assim, meu avô era muito assim, ele inventava história, ele não queria ser mentiroso, ele só queria virar uma atração ali. E isso é muito bom. Eu adorei essa parte. Mas aí depois ele me parece que tá tudo bem. E ele começa a humilhar a Anne. E me passou. E eu gostei dessa ideia de que essa breve cena me mostrou como eles têm um histórico de desentendimento. Porque ela não reage tanto, ela engole o choro. Porque quando você já tem uma situação, às vezes, mais desgastada com uma pessoa, a pessoa recebe aquele impacto de um jeito diferente. Ela consegue, eu já ouvi isso várias vezes. Então, para ela é mais fácil esquecer e passar por cima e continuar com aquela máscara dela. Então, eu gostei dessa cena por resumir, consegui em uma cena resumir talvez um histórico de desentendimento deles e de tudo que ela já passou. E também me trouxe a ideia de como ela é resistente, assim, porque... Mas é aquela coisa assim, ela não tinha o que fazer. É o meu pai, afinal. E eu, sim, só tenho ele.
E eu acho que essa cena é uma cena que evidencia muito a qualidade de atuação dela, porque é uma das cenas que demonstra a questão do constrangimento que ela passa. Tipo, ela não tem... aquela ideia de não ter controle do que a pessoa tá falando e do que ela tá agindo, de que forma que ela tá agindo. E aquilo tá sendo falado, assim, ela sabe que não tem limite por onde ele pode chegar, porque ele pode, da forma que ele pode agredir sem mesmo perceber. Ou então, um pouco mais além, ou então percebendo e se valendo também da condição, porque a gente está falando de seres humanos ali. Não está falando de um senhorzinho bonzinho que está cometido por uma doença, não, está falando de um ser humano passando por um momento muito difícil da vida, no final da vida. E o filme mostra isso de uma forma muito sutil, assim, entre os olhares, a forma, o gestual, e isso eles mandaram, assim, nossa, de uma forma impactante.
É, você entendeu, agora entrando bem na concretude das cenas, o que que você entendeu dos personagens? Quem que era quem ali?
Não entendi nada.
Vamos chutar, vamos aqui, devagar.
Acho que ficou, acho que o final do filme ele vai deixando tudo muito mais claro, né? Uhum. Que a confusão entre o médico e o marido, entre a enfermeira e a filha, porque era quem cuidava, tentava, a figura feminina que estava sempre cuidando dele no dia a dia, e ele não queria, talvez não quisesse aceitar também aquela condição de estar numa casa de repouso. Então,
eu fiquei com essa sensação também.
Era a ideia de substituição de papéis, uhum, assim, né? De, ó, a figura mais próxima e tal, que reflete bem, talvez, na cena que eu tenha conseguido compreender, não compreender, mas porque a gente já tratou disso, mas a cena que ele abre o que seria na casa dele o armário, né? Que na verdade é aquela porta dupla de um hospital, um lugar de tratamento ali, no caso não um hospital, mas uma casa de repouso, que abre dá acesso a todo o corredor, assim, aquela tonalidade de azul.
É, eu vi assim também, pra mim a Anne, a Olivia Colman é a filha dele, e aquele do cabelo encaracolado, grisalho, era o marido dela, e aí ele confundiu talvez a enfermeira, que fosse a mais querida e carinhosa com ele, com essa sensação da filha, né, que dá até uma sensação materna, porque até na cena do hospital inverte-se um pouco os papéis, né, de quem é filho e quem é pai ali, ou mãe no caso, e assim, o enfermeiro que talvez fosse, enfermeiro médico, não dá pra saber, que talvez fosse mais distante, né, como que ele associou ao marido dela. E eu fiquei com aquela sensação de que aquelas agressões talvez podem até ter acontecido, porque tem um momento que parece que a Olivia Colman vai acariciar o rosto dele e, na verdade, fica a sensação de que ela poderia enforcá-lo, né? Essa é uma referência explícita ao filme Amor, do Haneke, que a gente já falou, porque isso acontece em um dado momento do filme. E aqui pra gente, pra mim, ficou... Como esse senhor é tão difícil e tão amargurado, às vezes pode ter sido uma vontade de que a enfermeira, né, já tenha tido essa vontade de fazer. E a agressão talvez do médico também. Como que em algum momento ali no silêncio isso poderia ter acontecido? Quanto tempo mais você vai ficar aqui, né, no momento de desagrado e tal? Ele pode ter...
Pode ter acontecido, de
aquela
fato.
Etapa, porque...
Deixa em aberto, né? Tipo, deixa
eu sempre
parto
da premissa de que ele não inventa nada. Ele se confunde quem fez, em qual momento que foi, em qual contexto que foi. Por isso que eu senti aquela etapa, foi muito forte ali. E para mim ficou essa ideia de que em dado momento ali do contexto de onde ele estava, aconteceu.
É, eu não fiquei com essa impressão, fiquei como algo realmente da cabeça dele, uma metáfora, uma agressão mesmo, assim, do por que você está agredindo na forma de duvidar, de você estar, se você é um obstáculo para o meu relacionamento, você é um obstáculo para minha vida, você não é meu pai, todo aquele elemento que a gente falou, eu não tenho esse afeto pelo para ele, para o marido é simplesmente um problema, né? A figura dele é um problema e deixa isso claro. Eu acho que ele tem diversas confusões, como a confusão do relógio, a confusão de falar que tem, foi roubado e o relógio estava sempre no mesmo lugar,
Muito
embaixo do
bom.
negócio. E sim, e ele tem essa dificuldade realmente de compreender a realidade, né? Fica evidente, porque mesmo quando ela pega o relógio, ele fala que, ó, pegou ainda a tempo, que senão ela teria roubado, né? Tipo, não
Isso
tem
é
uma conexão. Então é difícil da gente bater o martelo para falar realmente que teve
claro.
agressão. E eu acho que não é nem a proposta dele falar que sim, nem que não. Mas sugerir que talvez. Quantos casos de agressão a idosos, né? Em asilo a gente não faz também. Também é uma crítica velada em relação a isso, porque também é um drama, porque a pessoa que tem lá, ou que não tem a condição, tempo para cuidar, né? E coloca o pai, né, uns genitores num asilo, numa casa dessa, ele está sujeitando a pessoa que não tem proteção nenhuma a outras pessoas que não têm o menor afeto por ele.
E a questão da casa, como que bateu para você? Porque assim, para mim, como eu tenho muita percepção de espaço e desse design e tal, eu acho que a gente podia falar um pouquinho do design de produção, que é a mesma coisa de direção de arte, e como que isso é um personagem no filme, como que é exatamente esse elemento que o diretor usa para nos ajudar a entender que existem mudanças no cenário. São as mudanças da cabeça dele e é a forma como a gente consegue enxergar a própria desorientação. Se a gente já falou, se a gente foca só na atuação, que foi o seu caso, a pessoa vai ficando ainda mais confusa,
Sim, eu fui tão
né? Vai.
desorientado que eu não caí nem nessa desorientação.
Você entrou
Vou
na
resumir
confusão da
assim.
confusão.
Pode ser.
Tudo acaba se movimentando pela ótica dele, né? A ideia da influência da decoração, da posição dos móveis, as cores que foram escolhidas. A gente percebe até que o personagem é metódico, né? A gente está falando de um filme totalmente sinestésico.
Ah, de fato, o filme é realmente sinestésico, como a gente vem falando desde o início.
Por isso que eu consegui perceber no primeiro momento, o cenário ele era todo bege e depois as paredes ela fica azul. Para mim, esse tom de azul, esse azul bebê, tem muita cara de hospital.
Verdade.
Ou de, né, a gente não entende exatamente se ele já chegou aí para um hospital, se ele foi para um repouso, né, se ele tá numa enfermaria. No final fica claro que ele parece estar numa casa de repouso, um asilo, alguma coisa
É que não
assim.
deixa de ter um quê de hospital também, né?
A parte que eu percebi que eu matei a charada, assim, eu acho que foi o momento em que. Porque o filme começa com a Olivia Colman vindo da rua. Ela entrando na casa, é uma escada em forma de caracol, isso já me marcou muito.
Sim.
Tem uma música interessantíssima no início, já dá um up, assim, já dá uma sensação de
Sim, é, o início é
euforia.
bem interessante mesmo.
E me marcou a entrada dela. Então aquela porta já me marcou. Tem um momento que eles sobem o elevador, não é a escada.
Não parece residencial, né, de fato.
E aí ele fala bem assim: Uai, tocou a campainha? Esqueceu a chave? Já me deu um clique. E aí eles entram numa clínica, num consultório. E aí que eu percebi que eu já comecei a. Eu achei até que ele pudesse estar num lugar até mais de psiquiatria, alguma coisa assim. Mas a gente vai vendo que as paredes elas vão ficando todas azuis. E as pessoas sempre têm esse elemento de azul, que é o típico do médico, né? O típico do ambiente hospitalar, de clínica, enfim. Então, o médico, quando ele vem, né, o enfermeiro, na figura do marido da Anne, ele tá com uma gravata azul. O marido dela de verdade, cabelo encaracolado, ele tá sempre com uma blusa social azul. A Anne passa a grande parte do filme com o mesmo look, que é aquele azul muito chamativo. Só a enfermeira, quando entra com frango, né, bem no início do filme, ela tá de laranja, assim, é uma cor muito viva. Então, isso já foi me chamando a atenção nesses detalhes. E aí, para mim, a hora que deixa muito evidente é o momento que você acha que ele tá no quarto e ele sai, ele dá numa porta, num corredor de hospital, que é o
Sim.
momento que ele vê a filha mais nova, em tese, né?
Sim.
E no momento que fica muito claro, que fica muito evidente, é o momento que você comentou, que ele vai abrir achando que é uma porta de um lugar e na verdade é só a porta do armário dele. Mas a gente sabe o tempo inteiro que tem alguma coisa errada, mas quando a gente consegue compreender de fato as coisas, eu acho que é mais pro final que a gente vai batendo o martelo e mesmo assim, sempre ficando com as dúvidas. Por exemplo, como que você enxergou a ideia de Paris?
Se é real ou não, se ela foi ou não, né? Porque aquilo é esse ponto é interessante, porque é a primeira cena dela falando que vai, depois é uma cena em que ela que demonstra ela falando, não, eu nunca falei isso é como sua invenção da sua cabeça, né? Aí ele fala que conta para os outros que não vai mais, e depois ele é posto em dúvida se ela tinha falado ou não, né? Se ele tinha entendido ou não, se estava em que pé que estava, porque tem a figura de uma outra pessoa, né? Que não dá a entender que é do casamento, não dá para saber também se é pós-casamento, se o casamento deu errado, sabe? Fica tudo em aberto. Então, assim, é impossível, para mim é impossível bater o martelo. Eu não tenho elementos para
Mas nem para
ficar
chutar, eu tenho vários
convicto e
chutes.
tal. Cara, eu chuto porque o diretor de Paris. E
Oh, boa! Não tinha pensado
uma
nisso.
coisa que é interessante que ele zoa, ou ele usa aquela piada que é repetida, que é um outro elemento de velho também, que é repetir a piada, tem a piada de repetição, não só do velho que eu também tenho, mas que é ficar falando que para que ela vai a Paris? Eles nem falam inglês, tipo, ele fala isso para todo
Muito
mundo.
bom, eu não tinha pensado nisso, excelente. Para mim ficaram duas versões assim. A primeira é que talvez ela no primeiro momento ele tenha morado com a filha. Para mim na verdade ficou assim. Talvez no primeiro momento ela tenha ficado transitando entre uma casa e outra.
Sim.
E aí depois ela resolve trazer o pai para dentro de casa. Talvez ela tenha mudado algumas coisas da casa dela para fazer com que ele se sinta mais em casa, não talvez tenha trazido alguns quadros dele. O quarto dele seja muito parecido com o quarto que ele provavelmente teve na casa dele e tal, alguns objetos, enfim. E essa é uma ideia. E depois me passou a sensação de que, em um dado momento, ela teve uma confusão ali com o marido não conseguiu resistir, e em algum outro momento, o Anthony ele foi pro asilo, para casa de repouso, e ela foi para Paris porque encontrou realmente um francês. E foi, acabou sendo feliz lá e o casamento dela não deu certo. Essa é uma visão. E outra visão que me deu também, eu vou explicar por quê, é se de fato ela foi para Paris ou se isso foi uma coisa que talvez a Anne tenha criado para talvez se proteger, assim, porque ela não estava mais dando conta do pai ali na casa dela, não estava conseguindo encontrar uma cuidadora,
Entendi.
precisou falar que foi.
Forjou um motivo de força maior ali
Isso,
na
e falou
cabeça.
que ia vir todo final de semana, e de fato ela visitava o pai todo final de semana, né? Porque Paris e Londres, muito perto, daria, ficaria incrível. Por que
É
que
uma
eu
visão
pensei
bem
nisso?
interessante.
Porque quando ele recebe o cartão postal dela, a capa do cartão postal, a imagem que tem na frente, é um quadro que eu tentei pesquisar, que quadro é aquele, se faz referência a alguma obra de arte. Eu não descobri, mas é exatamente o mesmo quadro que tinha na casa deles, na cozinha. Isso mostra mais pro final do filme, quando a enfermeira chega, né? Que é a enfermeira mesmo, tipo a cuidadora no caso, chega na casa deles, eles estão à mesa comendo. E aí tem em cima o mesmo quadro né? O quadro que tá retratado no cartão postal é o mesmo que eles tinham em casa. Então me passou a sensação assim. Foi muito intuitivo, tá? É um elemento muito solto para concluir qualquer coisa, mas que talvez ela estivesse em casa, entendeu? Mas enfim, é uma interpretação possível, não acho que é a mais provável. E mais uma vez, o cenário aqui sendo muito importante para a narrativa, porque à medida que o cenário vai mudando, a gente vai percebendo a confusão da cabeça dele, e à medida que o filme vai passando, as coisas existentes dentro de casa vão sumindo. E isso é muito bem representado pelo quadro que ele enfatiza o tempo inteiro, que foi a filha preferida mais nova dele que fez. E como a gente estava falando das memórias serem a nossa identidade, isso significava muito para ele. À medida que esse ponto do quadro, do grande objeto da casa ter sumido, você consegue perceber como que a memória dele vai se esvaindo mesmo, porque os objetos vão sumindo, entre aspas, na cabeça dele, e na verdade é um reflexo da memória dele que vai se dissipando, assim. E aí eu acho que a gente consegue chegar naquela cena final, que a gente já adiantou bastante, que é quando ele se reconhece como, né, volta para o início da vida dele, e aí ele fala uma frase que eu acho que é a mais bonita e forte do filme, que é: eu sinto como se eu estivesse perdendo todas as minhas folhas. E isso eu faço uma associação com o meio do filme, porque ele em dados momentos do filme, ele para na janela do quarto dele e vai vendo a criança brincando e as folhas vão caindo, né? Ele consegue ver isso da casa dele. E o final é justamente aquela folhagem, é árvore em abundância, assim, né? O filme conclui nisso. E é muito essa ideia do que vai acontecendo com a gente, o que a gente vai deixando, né, para trás. Porque é como se a gente fosse secando também. As folhas que caem são as folhas secas, elas já não têm mais vida, elas já não têm mais cor, elas já não têm mais brilho. Como que isso pegou para você?
Não, eu tive essa mesma visão que você colocou em relação a isso. É uma cena muito... É uma cena pesada, assim, né? Essa talvez é a cena mais dramática do filme. Que realmente ele entra em desespero e tal. E essa metáfora de perder as folhas, que bate muito com essa ideia de sumir nos objetos, né? Porque a memória vai... Como se a casa fosse a cabeça dele e os objetos fossem as memórias que vão indo embora e vai se tornando um lugar que não... que ele não mais, que ele não reconhece mais, que no final das contas é o quarto de hospital, né, o quarto do asilo onde ele está, e todos os elementos que ele tinha para se reconhecer ele não tem mais, a ponto de chegar que ele questionar quem ele é e pedir a mãe dele, ele vira uma criança, cara, porque a criança não tem as memórias ainda. Se ele perdeu a memória, ele virou de novo uma criança, como se tivesse uma folha em branco a ser escrita novamente. Só que isso no fim da vida, né? Quando você ainda tem a vida pela frente, isso é bonito. Quando você tá no fim da sua vida, isso é bem triste, né? Isso é belo também, mas é trágico.
É, tem essa rima visual e tem a outra da Annie, quando ela sai do asilo, deixa o pai lá, né? Ela cruza com uma cabeça gigante, assim, preta. Você lembra dessa cena?
Não, não me recordo.
É uma... Parece uma obra de arte, tipo, numa praça. São poucas cenas que se passam fora da casa, barra hospital, barra sei lá. Normalmente não. É o início do filme, né? Ela andando até a casa. E ali ela saindo do asilo. Também dando a entender pra onde ela tava indo e de onde ela tava vindo. Então, tá dando também a entender, fechando, de que talvez sempre tivesse sido o mesmo lugar. Mas aí ela se depara, ela nem dá atenção, mas é uma obra de arte gigante, com uma cabeça caída e cortada, assim, como se a mente ali tivesse vazia.
Lembrei. Né? Só a casca, né?
Isso.
Interessante pra caramba, verdade.
Mas eu queria saber, assim, você chorou no final?
Eu fiquei emocionado, assim, não cheguei a chorar, mas eu fiquei bem emocionado. Porque a gente sempre tem elementos de conexão na nossa vida, né? Pra pensar. Eu nunca passei por nada parecido, mas você tem um esforço de empatia também. E você já esteve com pessoas no fim da vida, né? Você fatalmente lembra dos seus avós, né? Como é que fico pensando assim, como é chegar lá? Quais são os desafios, os dramas de você não ser mais... Não funcionar mais da forma que você sempre funcionou, entendeu? Se realizar enquanto um ser com limitações físicas mesmo. Físicas e mentais e tudo. Então, assim, é complicado o final da vida. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma carga de você tem muito mais casca para aguentar, né? Todas as coisas, porque você já vivenciou muitas coisas. Isso me fez muito lembrar uma frase que meu avô me falou em vida, quando ele falava assim, de um acontecimento, ele falava: vocês ficam tentando me proteger da morte de outra pessoa, sendo que eu sou muito mais capaz de compreender a morte do que vocês. Primeiro que eu estou mais próximo dela, me sinto mais próximo dela, e já me deparei N vezes na minha vida a perda de pessoas que são próximas. Então, assim, eu tenho muito mais casca para aguentar a morte do que você que está aí tentando me proteger da morte de uma pessoa que eu gosto, porque eu tô velho, eu não tenho capacidade de. Isso sempre me vem à memória quando eu penso no idoso. O idoso também, ele é frágil de certo ponto, mas ele tem muito mais casca do que a gente. Ele apanhou muito mais da vida do que a gente apanhou. Então, assim, me traz essas memórias. Isso eu acho que são elementos bonitos, assim. A vida é essa grande peça, né? Que vai chegar uma hora que a cortina fecha. Então, se deparar com a proximidade da morte, ou então da vida que você tomava como ideal, que não deixa de ser uma certa morte também, social, é algo realmente que mexe com a gente.
Lindo, Diego. Amei essa reflexão que você trouxe. Também fiquei muito me perguntando, não, mas enfatizando cada vez mais como que o cinema, ele é um exercício lindo de empatia, né? Acho que o filme conseguiu provar muito isso. E outra coisa também que eu deixo para o final é de que nada é definitivo do filme, nada é definitivo na vida e nada é definitivo na arte. Assim como cada um consegue enxergar um filme de um jeito, cada um enxerga a vida de um jeito, e acho que cinema para mim é isso, é esse exercício de você se permitir essa imersão, de você se permitir sentir, né? A gente tem tanta dificuldade de sentir a dor de uma pessoa, a gente está meio anestesiado das coisas, né? De sentir mortes, de sentir número de mortes, e a gente tem dificuldade, obviamente, de sentir um filme. De se permitir uma sensação. Então eu vou fechar aqui falando que o filme me deixou muito isso, de não criar resposta fechada para nada e da gente se permitir assistir, ter uma experiência cinematográfica sem precisar de explicações, se permitir só sentir. Eu acho que tá aí o grande propósito da sétima arte. Uau! Nota!
Chamas, nossa senhora, esquecemos de terminar, hein?
Mas ficou bem finalizado. Vamos
Ficou.
agora ranquear. Vamos lá.
Partiu notas.
Olha, estou muito em dúvida da nota que eu vou dar. Para a nossa questionada, eu vou dar 10. Mas para o filme, eu vou dar 9, no mesmo nível do Som do Silêncio. Acho que em questão de imersão, eu ia até dar menos. Mas assim, eu achei que trouxe debates muito interessantes, me fez realmente pensar sobre a vida e quando o cinema, a arte consegue te fazer pensar em você, nos outros, no seu passado, no seu futuro, eu acho que ela realmente tem que ser valorizada. Então minha nota é 9.
Caraca, nunca foi tão igual, cara. Nossa senhora, essa vez foi total
Sintonia?
sintonia, total. Porque eu pensei, eu fiz um tracei um paralelo claro entre os dois filmes, porque inclusive os dois estão concorrendo a melhor filme. Os dois realmente trazem a ideia de colocar no personagem principal sentir as angústias dele, um pelo perda da audição, outro pela perda da memória e da sua mente sadia. E ambos são grandes duplas contracenando, que são brilhantes, assim, nossa, são papéis marcantes, assim, atuações que são muito impactantes, que ajudam demais a você realmente emergir nesse problema. E não consigo ver um melhor do que o outro para esse Oscar. Então, assim, os dois me fizeram pensar muito, sentir muito, então eu não consigo dar uma nota melhor para o outro. E como eu dei 9 para o Som do Silêncio, vai ser 9 de novo.
Média fácil hoje, hein? Média 9. E
Média
já
9.
que estamos aqui na posição de críticos, se você fosse votante, você votaria em qual ator?
Nossa
Te
Senhora, pergunta
peguei, hein?
difícil. Devia estar preparado para isso, cara. Olha, eu não consigo. Nessa questão, até pelo que eu falei, é o show de versatilidade do Anthony Hopkins é imbatível. E mais ainda por fazer isso na fase que está da vida. Então, assim, sem tirar o brilhante papel do Riz Ahmed no Som do Silêncio, que realmente faz um papel desafiador, que passa, porque eu gosto quando se passa muita intensidade, muita profundidade com sutileza, e ambos fazem isso muito bem.
Uhum.
Só que o papel do Anthony Hopkins exigia mais, exigia uma mudança muito brusca, assim, de alguém que não está bem, não está jamais são da cabeça. Então, nesse aspecto, sem ficar nada caricato, ficou assim, brilhante. Ele tá na frente. Respeito,
e,
papai.
E você nem mencionou o Chadwick. Você acha que tem chances do...
Ai, cara, nem gostaria. Assim, sem querer desmerecer, mas... Entre essas atuações, assim...
Não, mas eu perguntei se você acha...
Se ele vai,
quem
se ele
o
vai
Oscar
levar...
Vai.
Ah, eu acho que pode sim. Eu acho que o Chadwick pode acabar levando. Acho que pesa, assim, alguns outros fatores. Mas por atuação, fica bem abaixo. Não dá nem pra comparar, na minha opinião.
É, eu vou igual a você. Eu gostei mais do Anthony. E eu achei que as pessoas estavam meio que exagerando quando eu tava ouvindo falar da atuação dele. É isso tudo mesmo que eu já tinha ouvido falar. Mas mesmo assim, eu acho muito difícil o Oscar não ir pro Chadwick. De
pois
verdade.
É.
Mas vamos lá.
Não é uma pena, não, mas não seria a minha opção.
Isso. Daqui a alguns dias saberemos. E daqui a pouco, estou ouvindo chegando.
Pé, pé.
Caminhão de dicas.
Caminhão de dicas.
Vamos lá, hoje eu vou trazer dicas de filme e de livro. Primeiro filme é, lembrando da carreira do Anthony Hopkins, é recomendar O Silêncio dos Inocentes. É um filme imprescindível para quem gosta de cinema. Ele é um dos poucos filmes considerados o Big Five, que significa que ganhou as principais categorias do Oscar, que é filme, ator, atriz, roteiro e direção. E o filme está disponível na Amazon. Agora indo para Olivia Colman, tem A Favorita, que todo mundo conhece, é o filme recente, 2019, que ela ganhou, mas vou trazer aqui uma recomendação de uma série que eu gosto muito, com certeza foi a melhor que eu assisti ano passado, que se chama Fleabag. Não é uma série de 2020, eu assisti atrasada, ela também está disponível na Amazon Prime. A Olivia Colman não é a atriz principal da série, mas ela faz um papel delicioso de acompanhar, que ela é a madrasta da atriz principal. Então, ela é muito debochada, irônica, ela é engraçada, ela se sente... Gente, ela tá perfeita. E essa série, pra quem viu, sei lá, o primeiro episódio, o segundo, e não gostou, é porque ela tem um humor muito diferente. Eu não consigo pensar em uma série que usou a quebra da quarta parede, que é o personagem falar com o espectador de um jeito tão genial quanto essa. Ela é dramática, mas ao mesmo tempo ela é muito engraçada.
Muito debochada.
E maravilhosa. Acho que é a melhor recomendação que eu já dei na existência desse podcast. Nossa.
Sempre exagero. Aí ninguém leva a sério.
Agora vamos lá, pra quem gostou da temática de filme de teatro. O filme que eu vou indicar agora, ele é diferente porque ele é muito teatral. Então é bom pra fazer uma contraposição a tudo que a gente tava falando. Que se chama Deus da Carnificina. É um filme do Roman Polanski. Tem atuações de Christopher Waltz, Kate Winslet, Jude Foster. Maravilhoso também. É um filme bem curtinho. Também disponível na Amazon. Amazon nos note. E também na Globoplay. Para finalizar, a dica é de um livro que tem uma temática sobre envelhecer. É um livro muito fininho, eu acho que ele não tem 100 páginas. Se chama Nossas Noites, do Kent Harouf. Ele é norte-americano. E é muito interessante a forma como dois senhores já sexagenários, eles se encontram para passar as noites deles juntos. Assim, é muito sutil. Eu não me apaixonei pelo livro porque sou jovem, mas, por exemplo, eu indiquei para minha mãe e ela não para de falar desse livro, ela já se vê muito mais perto dessa realidade. Então, para a gente, né, nesse exercício de empatia, é muito importante. E também para quem quiser indicar para os pais ou para quem quiser enxergar os pais de um jeito diferente. A minha mãe amou, eu tenho certeza que é a recomendação dela. Beijo, mãe! Vai, Diego, com você agora.
Agora o caminhão foi embora, veio a bicicleta. Eu vou trazer somente uma única dica, e eu vou dar uma dica que eu costumo dar também, uma dica de música. Eu vou trazer uma música que também fala sobre uma música e tal, fala que eu não falo dica que tem a ver com tema, que é uma música que fala também sobre envelhecimento. Mas eu falo do envelhecimento da parte da experiência. É uma música de um artista norte-americano chamado CeCe Steve, e tá dentro do álbum dele que se chama You Can Teach an Old Dog New Tricks, que é você não consegue ensinar truque novo pro cachorro velho, que é muito legal, é um dito, né? E o nome da música é It's a Long, Long Way, que fala muito disso, de você passar a experiência, mas que tentar passar a experiência falando para os mais jovens. Mas eles falam na música que ele mesmo, se tivesse ouvindo o que ele está falando, não levaria em conta, porque ele não ouviu o que os outros falaram para ele, e que você vai apegando isso realmente é com a vivência, com os erros que você vai cometendo na vida. E é uma forma legal. E para quem quiser realmente, se quem gostar dessa música, embora ela seja uma música mais tranquila, mais um ritmo mais lento, todo esse álbum que eu falei do cachorrinho velho aí, ele vale a pena de ser escutado. Inclusive, é uma dica que eu dou. Ouçam álbuns inteiros, porque o artista, quando vai fazer constrói um álbum, ele pensa em cada música, na ordem de cada música, no que cada uma vai trazer, no estilo, em tudo isso. Então, às vezes, a gente fica muito com essa questão de ouvir playlist, que é uma mistura de um monte de artista e tal. Às vezes a gente fica cansado e não sabe nem por quê, porque não é uma obra completa, é um recorte de várias coisas.
Nossa,
Então, vale a
interessante.
pena ouvir álbum. Esse álbum é legal, principalmente quem gosta de folk, quem gosta de blues. É um baita de um artista norte-americano.
Nunca tinha pensado nisso, no cantor querendo realmente contar uma história pelo
Contar uma
álbum, né?
história, exato. Quem me chamou a atenção, só para finalizar, quem me chamou a atenção isso foi aquele rapper brasileiro que faz bastante sucesso, que é o Djonga. Quando ele soltou o último álbum dele, eu particularmente assim ainda não consegui me conectar como eu gosto do Emicida, mas respeito a obra dele. Assim que ele soltou, ele falou assim: ouça a obra inteira, tipo assim, pare um tempo, não demora nem 40 minutos a obra dele toda, ou menos até. Ele falou: ouça tudo, porque aqui a gente conta uma história. Aí eu parei para analisar, e realmente todas as vezes que eu parei para ouvir álbuns de artistas que eu gosto, eu passei a gostar muito mais do álbum, a relembrar. Inclusive, seu cérebro acostuma a, depois que termina uma música, parece que é uma música só, assim, em vários atos. É muito legal.
Massa. E se você, assim como eu, tá com vontade de pedir pro Diego soletrar as letras e os cantores, ou então não quer ser atropelado pelo caminhão de dicas, meu Deus, onde que eu anoto? Vai lá no nosso Instagram, Verlercast. A gente também tá disponibilizando por lá as dicas e com ilustrações. Então, se você não quiser, tiver dificuldade de lembrar, às vezes a gente coloca a capa do filme ou a capa do livro,
Isso.
o cantor.
Onde está disponível?
Nossa, a gente tá fazendo mastigadinho. E se tiver
Tudo.
alguma dica, qualquer coisa que a gente comentou aqui e que não tiver lá, comenta com a gente. Vamos ter o maior prazer de compartilhar, porque a vida
Não
é isso.
precisa. Tenho certeza que vocês não vão entender a minha pronúncia aqui de North Carolina, como de costume. Então é melhor vocês irem lá e conferirem
Estará lá
por
registrado.
escrito.
E deixem seus comentários também do que vocês acharam do filme, do que vocês concordaram, sobretudo do que não concordaram, porque se viram o filme de um jeito diferente, se ficou faltando algum elemento, porque aí é bom que a gente enxerga quem são, né, quem tá ouvindo, e as outras pessoas conseguem ter mais opiniões e a gente vai enriquecendo o debate.
É isso aí.
Feito a dica da dica, para seguir o Verlercast no Instagram,
Vamos finalizar, né?
podemos nos
Vamos
despedir.
nos despedir, que senão daqui a pouco eu tô com 83 anos aqui.
Fui, até a próxima.
Até.